mundo, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é José Valdez e você está ouvindo Fala Zé, esse registro pessoal em forma de áudio. Senta aí, faça sua melhor aposta, porque esse podcast é sobre a série Round 6, Squid Game, o jogo da Lula, né? Esse mais novo fenômeno da Netflix, mais uma superprodução coreana que chegou dando tapa na cara de todo mundo, provando que tem muita coisa boa, né? Muita coisa incrível fora da nossa bolha norte-americana. Provavelmente entregaria alguns spoilers, tá? Então, assim, escute por sua conta e risco, esteja avisado aí. Mas se você não se importa, vem comigo e vamos falar sobre essa série que eu amei, que eu adorei. E tem muita coisa legal pra gente falar, que tem muitas discussões, muita coisa bacana. Então, só vamos.
Fala, Zé!
Fala, Zé!
E aí, Zé?
Manda o papo, meu parceiro.
Fala, Zé!
E aí, beleza, Zé?
Fala, Zé!
Fala, Zé!
Então, né, gente, é o seguinte, ó, eu não costumo correr pra assistir algo da Netflix, né, algo que, alguma série, algum documentário que tá todo mundo falando, a não ser que realmente me desperte o interesse, assim, de uma forma muito absurda, sabe, que tenha a ver com algum tópico, com algo que eu já sinta necessidade de consumir. Com todo respeito, óbvio, as produções aí da plataforma são muitas séries, né, muitos filmes maravilhosos, mas a gente sabe também que tem muita coisa ruim sendo lançada, né. Nesse caso aqui, foi extremamente positivo, tá ligado? Inclusive, já que a gente tá falando sobre a Netflix, antes de falar da série em si, eu já vou aproveitar pra dar os parabéns, cara, porque um dos grandes acertos da Netflix é trazer essas produções não americanas, sabe? Se não fosse por isso, acho que, sabe, quando que a gente ia assistir Dark, entendeu? Quando que a gente ia se interessar? Onde que a gente ia ter acesso a Dark? Ou até mesmo, sei lá, o La Casa de Papel, que eu não sou muito fã, mas de qualquer forma, isso é muito foda, entendeu? Então, assim, parabéns Netflix, porque agora a gente tem o Round 6, que já é a série mais assistida na história da plataforma, superando o próprio La Casa de Papel. Então eu acho que essa globalização, né, de séries, de conteúdos que a Netflix faz, é uma das paradas mais incríveis que aconteceu, assim, nos últimos anos, sabe? Então o acesso que a gente tem a essas produções que muito provavelmente nós não teríamos antes é muito legal, muito positivo. Então valeu Netflix, parabéns aí por isso. Não, mas pulando agora pra série, né, pra Round 6, eu acho que a gente pode começar pela sinopse. Caso você não saiba sobre o que fala essa série, caso você esteja no Twitter ou em qualquer outra rede social só vendo aquela boneca esquisita e você não tá entendendo nada, eu vou te falar agora a sinopse, que basicamente a série mostra ali várias pessoas, cada uma com um problema muito pesado, assim, em suas respectivas vidas, né? E você tem gente com dívidas, sabe, exorbitantes, pessoas que estão sendo caçadas, outros com problemas familiares, problemas com vícios. E você tem uma organização que busca essas pessoas que estão desesperadas, sabe? Com esses problemas atingindo a vida delas de uma forma tão absurda que elas não conseguem mais viver, sabe? Então essa organização, ela busca essas pessoas e coloca elas dentro de um jogo. Um jogo de sobrevivência, basicamente. E quem vencer esse jogo consegue um prêmio bilionário. E como que são esses jogos? É aí que tá o negócio todo dessa série. Eles são jogos baseados nas brincadeiras de infância. Isso já é uma coisa muito legal, assim. É uma coisa muito única dessa série. Então, tipo, como tem muita gente brincando, assim, ah, tipo Olimpíadas do Faustão, assim, tá ligado? Só que se você perder, você morre. E de forma brutal, entendeu? É meio que isso que acontece em Round 6. Então, esse jogo, ele meio que acaba sendo um plano de fundo pra uma porrada de discussão, entende? Então, tipo assim, imagina você colocar um agiota, um indiano, uma pessoa idosa, um casal, pessoas com princípios bem distintos, assim, sabe, crenças e objetivos diferentes, todas elas, assim, pra lutarem por dinheiro. Meio que acaba sendo um experimento social, assim, sabe, muito bizarro, e nisso surgem vários questionamentos muito interessantes que envolvem, tipo, a religião, machismo, imigração, preconceito, guerra, ganância, né, poder, dentre vários outros, mas é meio que isso que a série faz muito bem, sabe, e meio que eu acho que foi isso que pegou pegou todo mundo, assim. E não só isso, assim, eu acho que o roteiro e os personagens são pontos muito positivos, assim, né, dessa Round 6, porque, cara, o roteiro é muito bom, sabe? Ele consegue passar por esses tópicos sem ser forçado, sabe, no desenrolar da série, principalmente por conta dos atores, assim, que conseguem passar o peso de cada problema que cada personagem tem ali. Então, tipo, a série foca nesses quatro personagens, aí agora eu vou me enrolar um pouco, porque provavelmente eu vou pronunciar o nome errado, mas a gente acompanha a história do tal do Jin Yoon. Eu acredito que ele seja o personagem principal, apesar da série, né, focar na história de vários outros personagens, meio que você não pode se apegar a nenhum desses personagens, então quase que um Game of Thrones, né, entre muitas aspas, assim, tipo, muita gente morre, então você não tem um personagem principal de fato, é o que todo mundo diz, mas eu acredito que a história seja ali através dos olhos desse personagem, o Jin-Yoon, que é o número 456. Qual é o lance dele? Ele deve agiotas, ele é viciado em apostas, pô, ele acaba roubando a mãe pra alimentar esse vício, tá ligado? É um negócio muito pesado, assim, sabe? Muito triste. E ele ainda é um pai ruim. Ele tem uma filha que vai ser levada lá pros Estados Unidos, né? A mulher dele trocou ele por outro cara. Então, assim, ele é um perdedor, cara. Ele é um cara que ele tá na merda, assim, a vida dele tá horrível, sabe? E a mãe dele não tá doente agora, então tem todo esse drama aí, familiar também, e ele é um perdedor, sabe? Então ele acaba aceitando entrar nesse jogo. E como recrutam ele, assim, é muito legal, cara. Então você tem esse personagem, que eu acredito que seja o personagem principal. Você tem um outro personagem também, chamado Sang-woo, que é um empresário. Ele cresceu junto com o Jin-Yoon, né? Ele foi amigo de infância dele. Então esse empresário, Sang-woo, ele é motivo de orgulho pro bairro, sabe? Ele foi um cara que estudou numa escola muito, muito boa. Então, assim, ele era meio que o futuro da família, sabe? Só que ele acaba se endividando depois de investimentos mal sucedidos dele. E agora ele tá desesperado por dinheiro, né? O número do Sang-woo é o 218. Quem assistiu tá ligado, mas é bom eu falar os números aqui só pra gente poder acompanhar e se situar direitinho. E a gente tem a menina também, a Se-byuk, né? Que é a 67. Mas a história dela, basicamente, é que ela fugiu da Coreia do Norte pra tentar uma vida mais tranquila, né? Com a família na Coreia do Sul. Mas ela acaba se separando do irmão e dos pais, né? Por questões financeiras. E aí o irmão dela tá no orfanato e tal. Então, assim, ela tem esse problema aí na vida dela também. Ela precisa de dinheiro pra poder ajudar a mãe e ajudar o irmão dela. A gente tem o Jong-woo, que é o policial da trama, né? Que ele tá procurando o irmão dele que desapareceu. Eu só vou falar isso, basicamente, desse policial. Porque a trama dele, eu vou tentar não entregar muitos spoilers, assim. Porque, cara, é muito legal. Inclusive, o núcleo dele é um dos que eu mais gostei, assim, da série. E assim, os personagens, eles são desenvolvidos, cara, de uma forma muito boa, assim, lentamente, não que a série seja arrastada. O roteiro é muito hábil, assim, em mostrar o que cada um representa, sabe, a característica de cada um em uma fala específica, em um momento específico, sabe, numa ação, em um momento decisivo, assim. Então isso é muito legal, tipo, aquele personagem ali, ele vai aparecer de repente e aí você vai saber o que que aquele cara representa. Ele é um egoísta, ou ele é um cara muito bondoso, sabe, ou ele é um cara muito ganancioso, enfim, ou ele é um assassino, sabe? E tudo isso, né? Então, assim, eu vi que muita gente achou a série bem arrastada, principalmente por conta do segundo episódio, né? Porque o segundo episódio, ele meio que dá uma quebra, assim, sabe? O primeiro episódio, ele mostra como que funciona o jogo, ele mostra ali de uma forma muito brutal, é uma apresentação maravilhosa, inclusive do personagem principal, do Jin-Yoon, né? Mostra quem é esse cara e quem a gente vai acompanhar. Então, mostra todos as faces dele ali. Ele pode ser uma pessoa ruim, ele pode ser uma pessoa trapaceira, ele pode ser uma pessoa que tem muito coração, ele é bondoso, ele pode acabar sendo um herói no futuro, enfim. É muito bom. O primeiro episódio, ele, assim, o piloto dessa série é maravilhoso, assim, te mostra muita coisa, te coloca, assim, naquele mundo e você entende direitinho o que que tá acontecendo, o que que vai acontecer daqui pra frente, né? Mas o segundo episódio, ele dá uma travada, ele dá uma rasteira, assim, porque ele volta pra mostrar a história de cada personagem personagem. Então, assim, você termina o primeiro episódio com o primeiro jogo, né? Que é muito impactante, é muito visceral, assim. Que, inclusive, é o da Batatinha Frita 1, 2, 3. Que a gente tá cansado de ver na internet, aquela boneca lá. E aí, o segundo episódio, ele meio que dá uma travada. Pra poder mostrar pra gente a história de cada um desses personagens. E, assim, particularmente, acho que é muito necessário, sabe? Porque eles mostram quem são os personagens que a gente vai acompanhar. Pra quando eles estiverem em situações de perigo ou morrerem, sabe? A gente sentir bem mais. E isso acontece, de fato, né? O que vocês acham que, tipo, Game of Thrones é tão bem falado nesse sentido, assim, sabe? Tipo, essas séries que desenvolvem os personagens de verdade, tipo Breaking Bad, sabe? Mas eu também entendo que tem muita gente que acaba não curtindo muito esse tipo de desenvolvimento, né? A galera quer um negócio mais rápido, mais ágil e tal. Então, assim, eu concordo que o segundo episódio dá uma freada no ritmo. Eu acho que ele poderia, assim, muito bem ser colocado lá pra frente ou, de repente, desmembrado, sabe? Um pouquinho de cada personagem em cada episódio, mas, assim, eu não acho necessariamente ruim. E aí, continuando, né, sobre os personagens, eu acho que um negócio que eu gostei muito em Round 6, é mais um ponto positivo, assim, é que os personagens, eles não parecem burros, sabe? Exatamente. Porque, assim, na maioria dessas séries e desses filmes que a gente assiste, cara, tu consegue enxergar pelo menos duas burrices, assim, sabe? Ou ações que não fazem muito sentido no roteiro, principalmente em filme de ficção científica americana, assim, sabe? O cara pisa num planeta, claro, é outro gênero, outra parada. Round 6 tem muito pé no chão, mas, assim, entende? Tipo, os caras entram num lugar, tipo, um lugar que nunca foi explorado e sem capacete, e sai metendo a mão no alien, tá ligado? Num bicho que tá ali, dormindo, enfim, é um negócio bizarro, né? Mas no Round 6 você até pode encontrar e apontar uma situação dessa, né? Onde tem um personagem fazendo uma burrice ou outra, e até deve ter, assim, eu agora de cabeça não consigo lembrar, mas provavelmente você vai encontrar. Mas me parece que tem menos, entendeu? E a série consegue mostrar muito bem, assim, como funcionaria numa situação dessa, sabe? O que aconteceria se existisse uma organização dessa? Quem seriam essas pessoas por trás disso tudo? Quais as falhas desse sistema? Agora eu tô falando mais realmente daquela organização que faz tudo aquilo acontecer, né? Os jogos. Eu fiquei pensando nisso, né? Enquanto eu assistia, pô, não é possível que tenha tantos funcionários, tem tanta gente ali e todos são extremamente violentos e sanguinários pra fazer aquilo funcionar tão perfeitamente, né? Mas tem. É possível, sim. Tanto que no início eu achei que, tipo, aqueles funcionários de macacão vermelho fossem robôs, assim, na real. Ou pessoas mesmo que, tipo, estavam ali, sei lá, depois de sofrerem uma lavagem cerebral, algo do tipo. Mas não. A série vai te mostrar que tem uma galera, assim, que realmente tá ali porque quer estar ali. E tá ali basicamente por dinheiro, mano. E é isso. É assim que o mundo funciona, né? Então, assim, aí tem esse lance das situações, né? E, tipo, e das falhas. E é mais uma vez o roteiro sendo muito bom, porque você não sente aquela sensação de estar sendo enganado. Pelo menos eu não senti, sabe? Apesar dos clichês, que aí eu vou falar um pouquinho mais tarde, e das reviravoltas, né, durante a série, tudo parece bem pé no chão, entendeu? Por isso eu tô falando, você vai ver personagens conseguindo meio que burlar o sistema lá e sei lá, escondendo canivete pra ter algum tipo de vantagem nos jogos. Você vai ver, sei lá, formação de equipes. Será que eu entro numa equipe que tem um velhinho? Como que eu decido isso? Quem eu vou escolher pra jogar comigo quando for preciso? Nisso a série vai trabalhando essas questões, assim, sabe? Então é muito legal você ver como que funciona aquela organização, se tem como você burlar aquele sistema, tipo, pô, se eu entrar nesse jogo, eu posso levar uma arma? Se eu conseguir esconder, eu entro com arma dentro desse jogo? Ou, sei lá, uma arma muito improvável, então será que um canivetezinho, será que eu consigo esconder, sabe? Então é meio que isso que acontece, ou então, tipo, quem não foi chamado pro jogo, se ele encontrar o spot, né, o local onde chegam as vans, será que essa pessoa, de alguma forma, consegue entrar nesse jogo, mesmo ela não sendo chamada? Muito pé no chão, assim, eu gostei muito disso na série, sabe? Então, assim, como eu tinha falado, né, a série tem uma estrutura muito parecida com várias coisas que a gente já viu, né, tem muitos clichês, então, cara, aí eu concordo com as pessoas que estão falando que, nossa, mas isso aí parece com Jogos Vorazes, isso aí parece com Alice in Borderlands, isso aí parece com Jogos Mortais. Vou te falar, eu não acho que existe algum tipo de plágio ali, sabe? Não. A estrutura pode até ser a mesma, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque o Round 6 tem a sua autenticidade, assim, mas eu acho que é válido falar sobre essas referências, porque realmente, assim, é uma boa referência. Jogos Mortais, assim, me parece um jogo de mortais coreano, sabe? É, ainda principalmente pro fim da série, assim, tem um diálogo lá, o que acontece no desenrolar e tal. O último plot twist real, assim, é muito Jogos Mortais. Mas como eu tinha dito, né, Round 6 tem seus méritos e, tipo, acaba sendo mais forte nos tópicos que eles abordam, assim. Cara, são várias lições que você pode tirar dessa série, assim, tipo, aonde você vai por dinheiro, sabe? Eu, pessoalmente, assim, caramba, tipo, eu já conheci pessoas que matariam por dinheiro, assim, fácil. fácil, entendeu? E assim, a gente vive assistindo na TV esse tipo de coisa, né, gente? O tanto de gente matando por muito menos, né? E, tipo, a onda de assassinatos e atrocidades que tem, enfim. É, eles falam sobre essa podridão do mundo, sabe? Esse lado mais egoísta e pessimista, assim, da humanidade, né? O próprio criador da série, ele disse que Round 6 é sobre isso. É sobre essa sociedade competitiva, né? Todo mundo quer ser melhor que todo mundo quer ser escutado, todo mundo quer ter poder, né? E acabar subjugando o outro pra se sentir poderoso de alguma forma e ganhando destaque, entendeu? As próprias redes sociais é muito isso, né? A série, ela acerta bastante nesse sentido, sabe? Esses assuntos que ela acaba abordando, eu acho que ela acaba abordando de uma forma e discutindo de uma forma muito boa. Então, por exemplo, tem um tópico muito bom que é discutido no início, do início ao fim, assim, que é a questão do coração bom, sabe? É, tipo, você ajuda os outros ou você é egoísta? Isso é foda, cara. Nisso, eu acho que todo mundo vai acabar se relacionando, assim. Essa é uma parada que acontece diariamente, sabe? A gente passa por milhares de pessoas todo mês, sabe? Você vê morador de rua direto, você conhece pessoas que estão passando por dificuldades. Às vezes você nem conhece, mas você sabe, você conhece alguém que conhece, entendeu? E em alguns momentos você tem até a chance de fazer algo pra ajudar. E a questão que fica é, você faz algo pra ajudar, sabe? Ou você é egoísta e caga pra aquilo e só pensa em você mesmo, sabe? Isso é muito legal, assim. E a série também acaba sendo uma crítica muito forte, assim, ao capitalismo, né? O próprio criador da série já confirmou isso aí, já. Que além das lições, assim, básicas de vida, né? A grande crítica de Round 6 é o capitalismo mesmo. E é muito interessante porque eles tocam bastante nesse lance das famílias que vivem com dívidas absurdas na Coreia, a ponto de, cara, nem conseguirem pagar, sabe? Morrer sem pagar essas dívidas. E é uma parada que eu não sabia. Depois que eu fui pesquisar, isso realmente acontece lá, esse ciclo todo, sabe? De aposta, de vício em jogo, sabe? E aí os agiotas ali meio que tirando um proveito disso, sabe? É um negócio muito obscuro, é um lado muito obscuro, assim, da Coreia. Enfim, esse negócio todo, né, da gente ser uma engrenagem numa grande máquina pra poder sobreviver, né? Você precisa ser produtivo a qualquer custo pra sobreviver, tá ligado? Trabalhar, trabalhar, trabalhar e agora meio que produzir conteúdo, né? E aí, tipo, esse é outro tópico discutido na série, assim, que é muito legal. E aí, falando sobre produzir, tipo, o que acontece com os idosos também no mundo que a gente vive, entendeu? Se eles deixam de ser produtivos e tal, o que acontece? Então, existe essa crítica também dentro da série, assim. Agora, assim, meio que já indo para as considerações finais, eu sinceramente não vi muitos pontos negativos na série. Eu realmente gostei dela, não achei arrastada, como muitas pessoas falaram. Eu acho que o segundo episódio podia sim ser jogado mais pra frente, assim, ou de repente, como eu disse, ser desmembrado, sabe, colocado ao decorrer da série, mas achei ok, não achei ruim. É, eu acho que isso vai muito de gosto, assim. Eu gosto, por exemplo, de uma série mais parada, assim, só que quando eu digo parada, é aquela série que ela não enrola, sabe? É um tipo de série que utiliza isso pra desenvolver alguma coisa na trama, então que utiliza bem cada minuto, sabe? Eu acho que é o caso de Round 6, assim, eu não senti uma encheção de linguiça, cara, eu não senti nada disso. Eu senti que cada diálogo, cada coisinha mostrada no cenário, em tudo, não é desperdiçado, é pra desenvolver alguma coisa, sabe? Então, assim, o ritmo da série é muito bom, eles não perdem tempo, entendeu? É tudo muito rápido, sinceramente, mano. Isso aquece meu coração, cara, porque, nossa, se a gente for parar pra pensar nas séries que se deixaram levar por conta disso aí, por conta do dinheiro, e tipo, não, vamos estender mais isso e vamos meter um fillerzão aí. Porra, a gente vai ficar aqui até semana que vem citando séries, né? Então, assim, já que nós estamos nas considerações finais, né, eu vou falar aqui sobre os pontos positivos e negativos. Sinceramente, assim, cara, eu amei a divisão de núcleos, eu amei o núcleo do policial. Tinha muitos momentos, assim, que eu estava mais interessado nas descobertas do policial do que no próximo jogo, assim, cara. Eu gostei muito daquela investigação toda lá do policial, porque, assim, na moral, meio que a gente tá descobrindo ali, junto com os jogadores também, né, só que o lado do policial é mais investigativo, cara. E ele tá mostrando pra gente mais coisas, né, por dentro daquele sistema. Porque, por exemplo, aquela sequência do médico e do roubo de órgãos lá, né? Porque quando a galera morre, os corpos são levados e aí meio que os corpos são cremados. E, cara, é mais uma vez, assim, se você parar pra pensar, isso muito aconteceria. Aconteceria demais, assim, sabe? O tanto de corpos, assim, você vai simplesmente cremar, sabe? Então, tem toda uma corrupção dentro da própria organização de alguns funcionários pegando aqueles corpos e pegando lá o jogador, né? O médico lá e botando ele pra tirar os órgãos pra vender no mercado negro. E aí, caralho, é muito bom, sabe? É muito impactante também, sabe? Muito impactante. Nossa, é muito visceral a série, né? Inclusive, tem uma cena do policial, né? Quando ele tá lá. Ele tá infiltrado, né? Então, ele vai meio que passear pelo sistema ali. Ele vai ser um funcionário daquele que tá dentro do jogo. Ele vai ser o líder, né? Tem todo um simbolismo ali nas máscaras. Ele vai ser o líder daqueles funcionários de macacão vermelho. E aí, depois, ele entra lá na área do líder, né? Do cara que comanda isso tudo. Ele vai entrar também nessa área onde eles roubam órgãos e ele vai ser um desses caras ali que tá no meio. E aí, porra, naquela cena, toda aquela sequência lá que dá a merda, que descobrem ele e ele tira a máscara dos caras, sabe? E é ali que você entende que, mano, são pessoas mesmo, não são robôs. É, são pessoas que estão ali, mano, são pessoas ruins, entendeu? Ruins, que estão ali por dinheiro mesmo. E aí, todo aquele diálogo com o policial e com o funcionário lá, cara, dele achando que, né? Porque eles começam a rir sobre uma situação onde levaram o corpo lá e eles abriram o corpo e o cara levantou, sabe? Com o corpo todo aberto e saiu correndo, parecia um Frankenstein, não sei o quê. E, nossa, é muito pesado, assim, sabe? O diálogo. E aí, dá a entender que é o irmão desse policial, né? Que ele tanto tá procurando. Só que, na verdade, não. Aí o cara revela pra ele que, na verdade, era uma mulher. Que eles tinham feito coisas com a mulher. E que, nossa, cara, aí é muito pesado mesmo, assim, sabe? Eu acho que essa série também não é pra qualquer um, na real mesmo. Mas, enfim, né? Se tivesse que pontuar algo negativo, tipo, ah, nossa, a série é tão boa assim, não é possível que você não tenha encontrado um defeito. Cara, eu pontuaria a parte dos VIPs, pra quem já assistiu ou pra quem vai assistir. Tipo, eu acho que no fim a gente não precisava de tanto desse núcleo, sabe? Não precisava que eles mostrassem tanto esses caras, sabe? Eu amei o núcleo do policial, já falei aqui, de verdade, assim, me lembrou muito filme thriller, sabe, de policial, assim, coisa de investigação e tal, que eu amo. Mas eu acho que toda aquela parte dos VIPs podia ter sido cortada um pouco. É meio que botar a crítica na nossa cara pela terceira vez, entendeu? Acho que não precisava, sabe? A gente já sabe que aquilo tá sendo financiado por pessoas nojentas, com poder aquisitivo absurdo. O que é mais uma crítica, né? Tem uma galera que não curtiu muito aí por conta disso. Tipo, porra, sério? Vocês vão falar de novo sobre isso, sobre gente que tem um poder, que tem muito dinheiro e que estão ali meio que financiando um negócio super nojento, super asqueroso, assim, com pessoas mais pobres, com pessoas que têm problemas na vida delas, pessoas necessitadas, sabe? Realmente é uma repetição, mas como eu já disse, eu acho que eles fazem de uma forma muito legal, assim. Que é aquilo, o clichê, quando ele é bem utilizado, muito bem utilizado, eu acho ok, eu acho legal, acho válido, sabe? Mas, assim, essa parte dos VIPs também acaba mostrando pra gente um dos vários caminhos, né, que a série pode tomar. E aí é algo que me preocupa muito, sabe? Tipo, agora que a série atingiu o número astronômico aí da Netflix, né? É óbvio que os caras vão querer espremer esse produto até o fim. Como a gente cansa de ver, né? Com essas produções aí que ganham o mundo com a primeira temporada e tal, os caras vão querer espremer e sair até o fim. Então, o futuro da série pode ser muito interessante, entendeu? Eu quero ver, sim, uma segunda temporada, quero ver mais desse mundo ali. Pode ser muito interessante, como também pode acabar com o que deu certo nessa primeira temporada, entendeu? Tipo, eu gostei do final da série, Jin-Yun ali tentando retomar a vida, sabe? Voltando pro propósito dele, né? Que sempre foi a filha dele. E aí ele vê o cara lá que vai atrás das pessoas no metrô, né? Fazendo aquele mesmo jogo com outras pessoas. E aí o objetivo dele muda, né, cara? Tipo, isso é muito legal. Tem muito simbolismo na série, né? Tipo, agora ele vai atrás da organização, né? Ele meio que pintou o cabelo de vermelho, que significa meio que ali... Eu acho que tá aberto à interpretação, mas o que eu entendi dali é que ele agora é dono da própria vida, entendeu? Agora ele consegue tomar decisões. Agora ele pintou o cabelo de vermelho. eu vi um meme muito bom. Tipo, o cara pinta o cabelo de vermelho, passa por tudo isso, mas não vai cuidar da filha, né? Mas enfim, eu acho uma evolução de personagem bem interessante também. Tipo, o arco dele tem muito uma estrutura de jornada de herói, né? Tipo, e por mais que no fim ele largue mesmo a filha e vá atrás das pessoas, ainda assim acaba sendo um desfecho de herói. Não pra filha dele. Ai, que merda. Não pra filha dele, né? Que horrível, né? Porque pra ela, ele vai ser um pai ausente, né? Só que pra quem assiste a série, o cara vai acabar sendo realmente um personagem que teve uma evolução ali de herói. E o cara pode voltar numa segunda temporada ali, de repente, indo até a polícia, encontrando esse policial, sabe? Que no fim acaba tomando um tiro no pescoço, né? Mas ele cai no mar. No pescoço não, no ombro, né? Então a gente sabe. Tomou tiro no ombro, caiu no mar, não me mostrou o corpo, tá vivo. Então assim, tipo, ele pode acabar encontrando esse policial e eles indo investigar essa galera aí, entendeu? E até porque já disseram que a segunda temporada podia ser algo relacionado à corrupção da polícia nesse meio todo aí dos jogos e tal. Tipo, eu não desgosto disso. Eu não acho ruim. Pra ser bem sincero, assim, na moral, óbvio que eu quero ver mais jogos e eu acho que vai ter sim. Eu acho muito difícil a Netflix chegar e, tipo, não, agora essa série vai ser sobre a investigação, sabe? Sobre o policial indo atrás dessa investigação, dessa organização e o Jin-Hoon também se juntando ali e ajudando a prender esses caras. Eu acho que vai ter jogos, sim. Mas, assim, sinceramente, eu não acho que vai ser legal se eles acabarem repetindo a primeira temporada, sabe? Eu acho mais interessante, de repente, eles voltarem com o policial mesmo, né? E, inclusive, o policial acaba descobrindo que o líder lá, né? O cara que comanda toda essa organização é o irmão dele, né? Então, assim, pode ser que ele volte com tudo pra cair em cima desses caras. E aí, sei lá, você vai mostrar mais, né? Os bastidores dessa organização. E, cara, num determinado momento, tu vê lá que no núcleo do policial, ele descobre, né? Os arquivos ali e vê que os jogos começaram nos anos 80. Então, putz, dá pra fazer muita coisa legal, assim, mostrar o que houve com o irmão desse policial. E o motivo dele ter ficado lá, né? Ter se tornado o líder dessa organização ali. Sei lá, ao mesmo tempo, se a Netflix quiser mesmo espremer legal esse limão aí, eu acho que eles podem fazer até uma versão do Round 6 pra cada país, sabe? Aí eu acho que diferente de alguns filmes, sabe? Que os caras querem ficar adaptando. Ah, adaptação americana de Parasita. Você sabe que americano gosta, né? De pegar e adaptar tudo e americanizar tudo. Mas eu acho que Round 6 é uma série que dá pano, sabe? Eu acho que dá pra fazer. Lá na parte dos VIPs, né? Que eu acabei de falar aqui. Inclusive, tem um cara que fala que os jogos coreanos são os melhores. Então, assim, cara, existem outros países e com certeza com mais VIPs envolvidos, né? Imagina aí uma versão americana ou até mesmo uma versão brasileira do Round 6. Imagina os jogos, sabe? Nossa, muito bom, cara. Eu gostaria, assim. Eu pagaria pra ver, mano. Sabe? Uma versão brasileira do Round 6, pegar atores brasileiros e aí, sei lá, dá uma misturada, entendeu? Bota atores de outros lugares também, de outros países. Bota um mexicano, sabe? Bota um espanhol ali no meio. E aí você vai ver, sei lá, os jogos tipo Amarelinha, Pipa, Peão, sabe? Nossa, cara, seria muito foda. Então dá pra continuar legal. Agora, a questão é como que eles vão fazer isso. E tem que fazer direitinho, porque eu li, né, que o criador da série, cara, ele escreveu, ele fez tudo. Ele escreveu e dirigiu, produziu, ele fez tudo. E ele já disse numa entrevista que, se for pra continuar, ele pretende envolver uma equipe, óbvio, porque foi um processo muito desgastante pra ele, né? Imagina. Então, assim, a série, ela não traz inovação. Não é a melhor coisa do mundo, tá? Eu gostei muito mesmo, mas eu concordo que não é a melhor coisa do mundo, só que ela é muito competente na proposta dela, entendeu? Eu me diverti muito assistindo. Eu chorei. Eu chorei com a morte do Ali. A transformação do Sang-woo como um vilão, assim, sabe? É muito de partir o coração, cara. Aquele fim também dele matando a menina com a faca, depois do Jin-woo poupando ele. Nossa, é uma escalada emocional muito intensa, assim, sabe? Eu amei. E outra coisa que a série faz direitinho é a iconografia, né? Eu não posso esquecer de falar disso aqui, cara, porque deleite, assim, sabe? As metáforas, os simbolismos, as alegorias, é tudo que eu gosto numa obra, assim. Eu sou louco, quem me conhece sabe que eu sou louco por isso, assim. Obra que deixa final aberto, mas quando sabe fazer, tá, gente? Não tô falando generalizando, não, sabe? Quando deixa um final aberto pra você entender da forma que você quiser e quando tem muitas alegorias, sabe? Eu sou, cara, um filme que faz isso perfeitamente, que eu amo, mas aí também é 880, teve muita gente que odiou, é o Mãe, né, do Aronofsky lá. Então, essa série, pra mim, também ganha muito nesse lado, assim, tipo, tem muito simbolismo, sabe? Muito simbolismo. E aí, por exemplo, quando o Jin-Hoon, ele volta, né, do jogo, ele acaba ganhando lá, vencendo o jogo e tal, ele volta, cara, a mãe dele tá morta, e aí ele visita a mãe do Sang-woo, entregando o irmão da menina que o Sang-woo matou, lá no jogo. Que isso, cara, sabe? É tudo muito amarradinho, é tudo muito, muito fechadinho, entendeu? Tipo, ele perde a mãe, e a mãe do amigo dele lá, que tava jogando com ele, perde o filho, entendeu? Nossa, e aí o irmão da Ken lá, tipo, fica sozinho, e ele dá um jeito de encontrar uma família, né? Uma família pra essa senhora, né, que perdeu o filho nos jogos e ela não faz ideia. E aí ele entrega o dinheiro lá pra ela com o garotinho, enfim, nossa, tudo muito amarradinho. Enfim, eu amei Round 6. As produções coreanas, assim, são muito boas. É diferente, não adianta falar que não. Tipo, eu vi muita gente falando mal da atuação da galera por conta desse jeito de se expressar, né? Meio anime e tal. Mas, assim, gente, isso é questão de costume. Isso é da cultura deles. Isso também me incomodava antes. Mas, assim, eu consegui quebrar essa barreira, entendeu? A barreira ali da... A barreira da legenda, né? Então, assim, você precisa dar uma chance. É isso que você precisa fazer. E eu posso até indicar aqui pra vocês outros dois filmes coreanos maravilhosos, assim, que acabou ganhando, né, prêmios e sendo elogiados, assim, sendo muito aclamados pela crítica, que é o próprio Parasita, que eu citei aqui, né, ganhou o Oscar e tal, e o Train to Busan, né, que é o Invasão Zumbi aqui. É, inclusive o ator que faz o personagem lá do metrô, que recruta a galera pro jogo no Round 6, ele tá no Train to Busan. É, o nome do ator é Gong Yoo. Então, assim, assistam esses dois filmes, eu acho que são filmes excelentes pra vocês começarem a consumir produções coreanas. E eu tô muito limitado ainda, tá? Eu, inclusive, tô aceitando indicações. Quem tiver aí, pode mandar. Mas é isso. O que vocês acharam da primeira temporada de Round 6? Responde aí. O dinheiro move o mundo? A sociedade inteira é movida por desejos? Como que funciona isso na tua vida? Fala aí, bora conversar. Chega lá nas redes sociais do Fala Zé. Instagram, Facebook, Twitter, podcast Fala Zé. Ou pode aparecer lá no meu perfil pessoal, @josevaldez, com W e Z no final. Sigam também no Twitter o Matheus Graminha e o Augusto Diniz, da LB Records, por terem fornecido essa trilhazinha maravilhosa de início aí do podcast. Só colocar lá no Twitter, @ecoeabismo e Augusto C. Diniz. Pode brotar, manda um oi, que aqui é só amor. E é isso, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau. Ah, só uma informação bônus aqui, tá? Essa é basicamente a volta do Fala Zé. Muito obrigado a todos aqui, tá? Que estão ouvindo esse podcast. Eu basicamente dei uma travada aí, né, no projeto. Pra quem acompanhou os dois e únicos episódios que eu acabei soltando sobre os pesadelos que eu tive, né, com Viagem no Tempo. E a última vez que eu briguei na adolescência, né, caí na porrada com alguém na vida. E eu acabei tirando eles do ar aí. Mas eu pretendo voltar com esse tipo de conteúdo futuramente. Eu vou dar uma remodelada. Isso aqui é basicamente um reboot. Então, assim, pra vocês que conhecem o Fala Zé, pra vocês que me conhecem e estão vendo esse projeto voltando, provavelmente eu devo falar sobre as coisas que eu ando consumindo e, sei lá, sobre o que eu quiser. Provavelmente eu vou trazer pessoas da minha vida pra cá pra conversar sobre qualquer assunto, assuntos aleatórios. Sei lá, tive vontade de voltar com o podcast e é isso.